Eu tive que pensar na palavra de Amós, capítulo 5, versículo 13. Portanto, o que for sábio ou prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Deus dá graça a tudo. Não importa quem esteja aqui na frente ou quem esteja falando, é a gloriosa palavra de Deus que é passada a todos nós. E eu creio que se passa com vocês assim como se passa comigo às vezes, que estamos em algum lugar sentados sozinhos, em algum lugar, e os pensamentos de Deus passam por nós, e então nos é permitido ver as conexões da palavra e aquilo que Deus está fazendo. E então a inspiração do Espírito vem de forma tão poderosa que se deseja estar agora na reunião para lá poder transmitir essas conexões de forma tão fresca e vivamente como recebemos pela graça. E se olhamos para trás aos anos que passaram, sabemos que nenhum de nós sabia como deveria continuar e como seria. Se agora olhamos para trás, temos que dizer que o Senhor nos conduziu pelo caminho certo por causa do seu nome. Ele ergueu a sua bandeira sobre nós e nos fez ouvir palavras de vida e nos deu a visão para que pudéssemos compreender as coisas da maneira correta. Eu já, no último domingo em Zurique, tive que pensar na palavra de Eclesiastes 3, os dois primeiros versículos e também o versículo 14, ou a partir do versículo 14. Aqui está: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E então, versículo 14: e eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Para mim se trata principalmente do começo aqui e do fim. Deus estabeleceu um tempo para tudo. E ninguém pode antecipar-se a Ele e ninguém precisa ficar para trás, porque Deus faz no tempo devido o que Ele se propôs a fazer. Mesmo se lermos os Evangelhos, então o agir de Jesus foi descrito neles. Lemos os Atos dos Apóstolos, onde está escrito de que maneira o Espírito de Deus trabalhou dentro e através da congregação do Novo Testamento. Nós lemos então as cartas, no qual tudo é explicado em termos de ensinamentos para que saibamos como nos temos que portar na casa de Deus. Então nós lemos finalmente o último livro, o livro profético, com tudo aquilo que nos foi determinado por Deus na história da salvação e o que encontra o seu cumprimento no decorrer do tempo. Nós temos que dizer, como esse homem de Deus disse aqui: eu reconheci que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Não é isso maravilhoso? O que Deus faz, seja em você, em mim, tem validade eterna. Se Ele faz isso por meio de nós, tem validade eterna. Tudo o que sai de Deus retorna a Ele depois de ter realizado em nossas vidas e através das nossas vidas aquilo para o qual Ele enviou Sua palavra e o que Ele determinou para que acontecesse. Quando a palavra de introdução foi lida, os meus olhos caíram para a página da esquerda, aqui no mesmo capítulo, e lá está o louvor de Maria, e também isso é algo muito maravilhoso. Ambos sabemos, Zacarias e Maria ouviram as palavras dos anjos e ambos começaram a falar profeticamente. Está escrito aqui, lado a lado, em Lucas, o primeiro capítulo de Maria. Lemos aqui a partir do versículo 46, e está aqui: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Isso aqui é como já uma metade de um sermão que foi feito. E mesmo assim não é um sermão, é um hino de louvor. É aquilo que hoje, ou às vezes ouvimos em novas línguas, e também em alemão a explicação, é um cântico de louvor que o Espírito de Deus produz por gratidão, no qual os pensamentos de Deus são colocados em ordem e são passados adiante para que possamos nos alegrar naquilo que o Senhor nos concede pela graça. Nós sabemos que as irmãs não têm permissão para pregar, mas quando o Espírito de Deus se apodera delas, então a música que elas cantam, o salmo que elas trazem, é como um todo, é como um poderoso sermão. Quando lemos essas palavras aqui, quem quer impedir isso? Quem quer segurar isso? Que Deus dê que eles todos se tornem profetas, que todos ouçam a palavra do anjo e que o Espírito de Deus venha sobre todos e que eles todos louvem e glorifiquem e ordenem os pensamentos divinos e se regozijem neles. Pois já lemos que tudo o que Deus faz tem validade eterna. Quem de nós pode mudar alguma coisa? Quem pode acrescentar alguma coisa? E quem pode tirar alguma coisa? Ninguém. Deus fez isso para que as pessoas o temam. Estamos simplesmente cheios de confiança, não por olharmos a nós mesmos ou nos apoiarmos em nós mesmos, mas porque podemos crer de coração que Deus, o Senhor, levará a sua obra que Ele começou nos nossos dias a conclusão. Eu gostaria apenas de mencionar brevemente algumas passagens bíblicas, começando por Atos Apóstolos, no sétimo capítulo. Aqui, a parte do Antigo Testamento é passada de novo para que saibamos de que maneira o Senhor apareceu no Monte Sinai e de que maneira Ele falou lá. Atos, capítulo 7, começando com versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Nós vemos que Moisés foi esse mediador que ouviu a palavra da boca do anjo do Senhor. Ele a recebeu e ele trouxe essas palavras do Senhor ao povo de Israel naquela época. Se analisarmos o restante do Novo Testamento, veremos de que forma Deus ordenou as coisas. Nós lemos Hebreus capítulo 1 e a partir daí somente alguns versículos. Então voltaremos a Apocalipse 2 e Apocalipse 3 para ver em que harmonia celestial Deus está realizando na terra as coisas que ele tinha em mente lá no céu. Em Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 5, está escrito, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Talvez leamos o versículo, a partir do versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso foi escrito com referência aos anjos. Não queremos sequer nos aprofundar nesse assunto adiante. Eu só queria aqui nesse lugar, expressar aquilo que todas as coisas que Deus fala através do Espírito estão corretas. Mesmo que não saibamos diretamente onde pertencem, e nós mesmos coloquemos a pergunta, como isso deve ser classificado, ordenado agora, onde pertence, o melhor é fazer, ficar em silêncio até que o Senhor permita que o momento venha, e então isso virá simplesmente para nós. Não porque queremos, mas porque a hora e o momento em que isso, então, é nos dado por Deus pela graça. É a nossa convicção de que, de fato, tudo o que Deus faz tem seu tempo determinado. E não podemos apressar isso. Não se pode fazer isso. Deus já determinou no início que haverá semeadura e colheita, verão, inverno, todas essas coisas que Deus já havia determinado no mundo natural e também determinou o tempo para tudo no mundo espiritual. E Ele fez isso para que as pessoas, para que nós o temamos. E quando isso acontece, o que Ele prometeu, então percebemos todos que é perfeito. Não se pode tirar nada, não se pode acrescentar nada, é perfeito. É arredondado, completo em si, já concluído. E sabemos exatamente o que Ele fala, o que Ele faz. Isto é perfeito. Só precisamos ser capazes de esperar o tempo até que aquilo que Ele prometeu, de fato, possa se realizar. Agora nós chegaremos à parte que nos deve informar sobre a responsabilidade que foi dada e atribuída aos mensageiros de Deus que tinham a responsabilidade durante as sete eras da congregação que eles receberam, porque eles também são tratados da mesma forma com o tempo, com o termo anjo. Está aqui no início de cada carta, já vimos isso muitas vezes. Escreva ao anjo da congregação, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Como primeira coisa, é passado de novo o que João já havia visto. Ele viu os sete castiçais de ouro, ele viu um andando no meio dos sete castiçais de ouro, e esse um tinha sete estrelas em sua mão direita, e essas sete estrelas eram os sete anjos, os sete mensageiros de Deus aqui na Terra, que deveriam transmitir à congregação, nas sete eras da congregação, a palavra recebida de Deus. É por isso que toda a carta foi endereçada ao anjo. Ao anjo da congregação escreve, assim diz aquele que tem na destra sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Foi dito frequentemente já que nesse último tempo, não somente em questão de ensinamentos e termos de conhecimento, as coisas estão aí, mas toda a palavra profética teve que ser resumida para dar o ensinamento correto à congregação. E por esse motivo, o último mensageiro teve que ter um ministério profético, porque para ele foi colocada uma tarefa profética, ou seja, nesta era profética, de ordenar as coisas corretamente e colocá-las no lugar que Deus havia determinado e ordenado. Nós temos que perceber que, assim como naquela época veio o anjo Gabriel, no caso, veio do céu e falou, e as pessoas que receberam a palavra sabiam, nós recebemos a palavra de Deus. Eles sabiam muito bem que um anjo não vem nos dizer nada aqui que já tenha sido dito no céu, mas um anjo do Senhor vem para trazer uma mensagem de Deus, não para dizer qualquer coisa, mas para dizer o que Deus tem a dizer e dar esclarecimento sobre as coisas que Deus se propôs a fazer e que Ele traz a realização. Se aqui agora somos confrontados com algo aqui que Deus, Ele tinha sete anjos na congregação, não era da congregação do Novo Testamento, que receberam a responsabilidade de levar a palavra do Senhor à congregação, então temos que estar claros de que tal homem não pode pregar assim como os nossos ouvidos ficam coçando, mas que ele tem que levar o assim diz o Senhor, ou seja, a mensagem divina, a palavra da revelação divina, e tem que dizer à congregação. Essa é a grande diferença entre os teólogos, entre aqueles que estudaram, mas nós não achamos que o Senhor enviou a Gamaliel, que ele deveria vir para dar algum tipo de esclarecimento, porque ele é bem versado nas Escrituras. O ser versado nas Escrituras só beneficia aqueles que estão no reino de Deus e que são iluminados pelo Espírito Santo. Todos os outros fazem sua própria corda em volta do pescoço e depois se enforcam com ela, porque aqui e ali o cálculo não dá certo para eles. Eles não conseguem lidar com as coisas que eles encontram. Eu já disse isso aqui alguns dias atrás. Os teólogos, eles leem um evangelho e nele está escrito que havia dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E um evangelho diz que ambos blasfemaram contra o Senhor. E o outro evangelho diz que um deles invocou o Senhor e disse: tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino. E os teólogos dizem: onde está a inspiração do Espírito Santo aqui? Onde está a coisa certa com a Bíblia? Se lerem corretamente, também receberão a resposta certa. Primeiro, os dois blasfemaram e depois um caiu em si, bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ambos evangelhos acertaram, um o que era antes e o outro o que era depois. E ambos estão totalmente precisos. E todos nós blasfemamos, todos nós, se quiséssemos pegar nosso estado anterior, descrevê-lo, então seria diferente um estado que veio depois, quando nós exclamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e lembre-te de mim quando entrar no teu reino. Mas os escribas tiveram muita dificuldade com isso. Eles colocaram um evangelho do lado do outro. Aqui o Senhor curou um leproso. Lá ele curou dois leprosos, e então às vezes há certas diferenças quando se lê as histórias da Bíblia. E então eles colocaram um do lado do outro, e os óculos também estão aí, então eles veem tudo ainda maior, como sequer é, e a distância das coisas fica cada vez pior. Para nós é tudo muito simples. Por que é fácil para nós? Porque nós sabemos que nem mesmo os apóstolos, eles não eram autômatos que podiam ser programados que nem um computador. Cada um relatava conforme Deus colocava neles. E nós todos nos alegramos com isso. Quando se lê a história de conversão de Paulo, um relato é diferente do outro. Mas isso não nos incomoda nem um pouco. Isso nos mostra o agir de Deus de uma forma ainda mais gloriosa. E nós não ficamos presos em nada, porque sabemos que Deus ordenou as coisas dessa forma, e talvez até mesmo para que alguns dos sábios possam tropeçar nisso, porque isso não foi feito para que as pessoas lidem com isso com seu entendimento, mas que isso lhes seja revelado pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui em Apocalipse que os sete mensageiros de Deus, os sete anjos, tinham a responsabilidade de levar a palavra do Senhor à congregação. E estamos vivendo agora, felizmente, pode-se dizer assim, no fim de todos os tempos. Nunca houve uma época como esta em que a palavra de Deus tenha sido revelada de forma tão gloriosa e clara como nos dias em que vivemos. Isso também já foi mencionado. João foi tirado dessa terra e transportado em espírito para o reino celestial. E lá ele viu tudo o que viria, o que aconteceria com a congregação, o que aconteceria com as nações, o que aconteceria na terra, até o novo céu e a nova terra. Nós, como crentes, precisamos, através do mesmo Espírito Santo, ser colocados naquilo que esses homens de Deus, aquilo que lhes foi mostrado. A tarefa não é hoje que nós imitemos um irmão Branham. Eu conheço muitos irmãos, e muitos deles, nós sabemos que o irmão Branham tinha o hábito de dar um título a cada sermão. E todos os irmãos que pregavam ano vai, ano vem, eles nunca pensaram em dizer brevemente antes do sermão. O título desse sermão é: mas após todos saberem que o irmão Branham anunciava antes de cada pregação o título, agora todos eles vão em ordem, vão para frente e dizem: o título da minha pregação hoje é tal e tal. Mas isso é uma imitação. Isso nem lhes vem à mente que estão fazendo isso, que estão imitando, e o imitador não é um original. Nós podemos ficar de cabeça para baixo e isso não muda nada nesse fato. Nós não precisamos de imitadores, nós precisamos de um verdadeiro original aqui, um após o outro. Todos têm que ser originais diante da face de Deus. Eu não sou irmão Brana, porque eu deveria tentar fazer o que ele fez? Eu não sou digno de desfazer sequer as correias dos seus sapatos, mas Deus agora dá informação sobre a informação à sua congregação, sobre as conexões que foram reveladas a ele. Independentemente de eu poder dar um título à pregação ou não, importante é que Deus, na pregação, nos deu os contextos e aquilo que ele revelou ao seu servo e profeta. Não se trata dessas coisas externas que pode-se fazer a formulação tão bonita como foram feitas. Disto se trata absolutamente nada, mas sim de que o Espírito Santo possa governar e reinar em nosso meio. E há pessoas que dizem: irmão Frank, você sabe muito bem que já tudo chegou ao fim, porque assim está escrito em Apocalipse, nos dias em que a voz do sétimo anjo soar, então o mistério de Deus terá chegado ao fim, como ele comunicou aos seus servos, os profetas. O que você ainda está se preocupando, se esforçando, se já tudo chegou à conclusão? Devo lhe dizer uma coisa: eu não faço nenhum esforço. Nós já constatamos há muito tempo que o Senhor Deus, ele continua o seu caminho com todos nós, adiante, ele prossegue. E se alguém pensa que irmãos estão se esforçando, então estamos no caminho da dificuldade. Aqui não são os irmãos que estão se esforçando, aqui o Espírito Santo trabalha e nos mostra o caminho de nosso Deus, até que nós vejamos os portões e pérolas. O que nos adianta dizer: tudo chegou ao fim, e então ficamos aí cacarejando e chocando ovos podres? Isso não ajuda ninguém. O que nós precisamos hoje é da orientação, direção do Espírito Santo, e não ficar andando em círculos, falando sobre isso e falando sobre aquilo. Talvez eu não deveria ter dito isso, mas foi perguntado aqui a mim o que são os sete trovões e como são e quem são. O que são os sete trovões? Do que se trata tudo isso? Se eles estão nos selos, se estão são depois dos selos ou antes, isso vos incomoda? A mim não. A mim não. Será que eu estou aqui para ser como uma máquina automática onde coloca 10 centavos para sair uma solução? Já não vimos há muito tempo que Deus, o Senhor, tem a sua maneira, o seu caminho para agir conosco? E quem reconheceu isso, ele chegou ao repouso em Deus e cessou com todas as suas próprias obras. Ele parou e agora vê a obra de Deus na sua perfeição. Não foi concedido ao irmão Branham, assim como não foi concedido a Moisés, embora Deus tenha falado com ele face a face. Não se deixou dizer mais tarde que as nuvens de coluna e fogo desceram, mas se lê depois que se cumpriu o que havia sido dito antes. Assim nós vemos, nesse momento, o cumprimento da palavra de Deus. O irmão Branham falou sobre a restauração. Nós podemos vivenciá-la agora. Essa é a diferença. Deus envia a sua palavra de antemão e depois ele cumpre aquilo o que ele prometeu. Mas apenas ficar recitando todas as coisas que foram ditas não ajudará a ninguém. Apenas ficar quieto, calado e permanecer em silêncio. E às vezes eu gostaria de fazer uma pergunta, e qual seja aos irmãos que dizem que tudo já chegou ao fim. Por que eles ainda estão viajando por aí? E por que eles ainda querem fazer algo se tudo já chegou ao fim? Por quê? Se já tudo terminou, Então nós podemos ficar em casa e não ficamos inquietando mais ninguém e dizendo como os outros pensam que, e dizer aos outros que o tempo da graça acabou. Para mim, esse é o ponto máximo do tempo da graça que Deus nos concedeu nesses dias. Nós podemos vencer uma grande medida da graça e da misericórdia de nosso Deus. A ascensão do alto nos visitou e nos mostrou o caminho. Eu creio que desde ontem à noite e desde esta manhã, nós podemos ainda ver mais claramente que Deus tem um caminho de agir com a sua congregação. E esse caminho, ele seguirá até o fim. Já dissemos isso. Como foi no início, assim será agora no fim. Não mais caminho próprio, não mais vontade própria, decida tu somente. E quando chegamos ao ponto que o Senhor consegue se apossar completamente de nós, que Ele pode nos dizer o que devemos fazer, então não temos mais nada a temer, porque nós sabemos que o Seu Espírito nos guia corretamente e que Ele nos dá a todo tempo a indicação necessária com referência daquilo o que deve acontecer. E isso não é mérito nosso, isso é graça de Deus, porque reconhecemos nesse tempo que ninguém, seja quem for, é capaz de fazer sequer a menor coisa. Mas nós percebemos e reconhecemos que tudo o que Deus faz tem validade eterna. E é por isso que não fazemos mais nada por nós mesmos. Não fazemos mais nada por nós mesmos, a menos que Ele tenha nos dado uma missão. Então nós cumprimos essa tarefa. Mas, além disso, não fazemos nada. Não fazemos listas e não temos planos. Só queremos uma coisa, como Moisés: Senhor, faz-me saber os teus caminhos, se achei graça diante de ti. E eu estou, nesse tempo, hoje, convicto, mais do que nunca, de que Deus, o Senhor, Ele mesmo, Ele governa e opera em sua congregação, e que Ele está procurando pessoas que estejam abertas ao agir do seu Espírito e estejam na orientação do seu Espírito, que não coloquem um programa aqui, mas que estejam dispostos a serem guiados por seu Espírito. Mas nós não queremos. Nós ouvimos hoje que o Senhor falou de diferentes maneiras, também em nossos dias. Se nós fôssemos enumerar e considerar a fala de Deus somente aqui nesse lugar, é tão múltipla, tão, de tantos pontos de vista, tão poderosa, e nós somos gratos por isso. Em um tempo onde as pessoas dizem, não há mais dons do Espírito, nós somos abençoados em que Deus usa os dons do Espírito. Devo lhes dizer que há pessoas que simplesmente dizem, somente o irmão Branham tinha o direito de pregar e ninguém mais, e eles acham que pecamos porque pregamos a preciosa palavra de Deus. Ai de mim e de todos nós que pregamos a sua palavra, se não a pregarmos. Pois como as pessoas ouvirão se ninguém lhes pregar? Como lhes pregará alguém se não tiverem sido enviado a eles? É bom que não temos um quartel-general aqui na terra, mas somente no céu. E se eu devo dizer aqui, nós não fomos sozinhos para Jeffersonville, nós fomos para o Monte Sião, para a cidade do Deus vivo, onde a palavra de Deus veio e foi revelada, e a nuvem da glória se inclinou, e a presença de Deus estava lá, de modo que se um animal tocasse a montanha, teria que morrer. Portanto, tão santo é o lugar onde Deus fala, e não precisamos atravessar o oceano para ouvir a palavra. Ela nos foi dada pela graça, ela veio até nós. Eu não espero que isso passe, seja passado além, para o exterior, além do mar. Mas nós estamos falando, eu extremamente me alegro, desde hoje aconteceu algo comigo. Eu mesmo, às vezes, estou oprimido, estive muitas vezes e perguntei, Senhor, como vai continuar, como vai prosseguir? Todos nós, nesses dias, estamos mais ou menos cheios de uma grande expectativa. Não é verdade isso? E vejam, Deus falou conosco nesse lugar. Se nossa expectativa era diferente, eu não sei. Eu nunca tenho próprias imaginações, portanto, não fico desapontado nunca. Eu sempre posso me alegrar com tudo o que Deus nos dá pela graça. Mas é assim que nós lemos. Nós chegamos à cidade do Deus vivo. Somos gratos pelo ministério de todos os servos e todos os profetas. Nós somos gratos por um João na ilha de Patmos, por um profeta Daniel, e somos especialmente gratos por nosso amado irmão Branham. Mas idolatria nós não vamos fazer. Nós adoraremos a Deus, mas não faremos idolatria. E nesse lugar, o nome do Senhor será glorificado e a sua palavra será colocada sobre o castiçal, pois o lugar onde Deus fala conosco é santo e nós devemos tirar os nossos sapatos, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E Ele falou a todos nós nesses dias, pela graça, de uma maneira poderosa. Nós sabemos que o que Ele faz é perfeito. E eu não espero que haja uma pessoa entre nós que diga, o irmão Frank e o irmão Russ estão fazendo já uma coisa lá em Krefeld, que isso não seja ouvido. Essa é a obra do nosso Deus, que deu suas instruções, e com base das suas instruções nós agimos. Ele confirmou e pôde abençoar milhares e milhares de pessoas e as conduzir a si mesmo, perdoando-lhes a culpa e o pecado. Enquanto outras pessoas dizem que o tempo da graça acabou, centenas e milhares de pessoas puderam vivenciar a graça de Deus e receber o perdão de sua culpa e pecado. Não é isso motivo para agradecer ao Senhor? Mas, sem dúvida, deem graças ao Senhor e cheguem diante da sua face com alegria, pois Ele fez grandes coisas em nós. Então está aqui no profeta Joel, em relação à restauração, que nós nos alegraremos e regozijaremos no nome do Senhor, nosso Deus, e jamais ficaremos envergonhados ou desapontados, pois Deus, Ele restaura. E também aqui vimos de Jó, é um exemplo de verdadeira restauração. E Deus lhe deu o dobro da medida no final de sua vida e o coroou com graça e misericórdia, de modo que havia o suficiente e abundância e todos puderam voltar e se alegrar com Jó, porque Deus havia mudado a sua sorte. Todos nós estávamos sentados como Jó no monte de cinzas e não podíamos ajudar nós mesmos e não podíamos ser uma bênção para os outros, mas Deus teve misericórdia de nós e nos olhou com graça e nos ajudou no dia da salvação, para que pudéssemos, nesse tempo, ordenar os seus pensamentos corretamente. Você sabe, há pessoas que têm dificuldade para ordenar os seus próprios pensamentos e há outras que têm dificuldade para ordenar os pensamentos de Deus. Mas, se Deus nos concede graça, então chega a hora e o dia em que não são mostradas as conexões que nós não víamos antes. E nós podemos nos lembrar com muitas vezes nas horas, nesse lugar aqui, onde a presença de Deus desceu e nós entramos nesse lugar aqui com temor e tremor, porque não sabíamos o que dizer. E o Espírito de Deus, Ele agiu sobre todos nós e nos conduziu às profundezas dos mistérios de Deus e da sua palavra e do seu propósito nesses últimos dias. Enquanto outros ficam se movendo e falam do que Deus fez há 20, 10 ou mais anos, há pessoas na terra que podem dizer: hoje o Senhor está no nosso meio, hoje Ele falou conosco. Ele não é aquele que era, Ele é o Eu Sou. Ele está presente no meio do seu povo para falar com eles e abençoá-los. Isso é uma graça. Nós não tomamos para nós e não demos. Ele nos deu pela graça. Às vezes, eu penso que o mundo inteiro deveria poder ver de que maneira o Senhor nos abençoa pela graça. E nós ficamos felizes com isso, pois nunca sabemos como uma reunião começa e como vai terminar. Às vezes, esperamos por uma revelação do Espírito e ela não vem. Outras vezes, não esperamos e ela vem. Não vem como nós queremos. Em todas as nossas Bíblias está escrito: jamais uma profecia foi dada pela vontade de um homem, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram. E assim, o mesmo acontece no nosso meio. Portanto, pode acontecer que em um fim de semana se passe sem que nada aconteça nesse sentido ou direção. Isso é apenas uma prova de que não são pessoas, mas sim o Espírito de Deus que está agindo aqui. Se já soubesse, lá em Crefeld, em cada reunião há uma profecia, em cada hora, então vocês já saberiam precisamente o programa, como aqui decorre, então vocês já saberiam que Deus não está no programa. Mas nós todos nos reunimos e ninguém sabe o que vai acontecer. Uma coisa que sabemos é que Deus fala conosco. E às vezes, Ele fala por meio da sua palavra com tal abundância que nada mais precisa ser acrescentado. E então já ficamos felizes com isso. Às vezes, Ele diz algo sobre o assunto e ficamos felizes com isso. O Senhor faz o que é bom aos seus olhos e nada se tirará de sua obra, nem se lhe acrescentará coisa alguma, porque é perfeita. E Deus assim o determinou, para que seja temido. E quando nos reunimos aqui na presença de Deus, nessa forma, então Ele chegará ao seu direito. E eu sei que o irmão Brand disse uma vez, sem que tivesse acontecido um culto de cura ou algum outro milagre, quando ele falou em relação a sete eras da congregação e os sete selos, ele disse: nunca antes eu cheguei às alturas espirituais ou fui levado como durante esses cultos. Para exteriormente, não havia muita coisa visível, mas era a revelação da palavra. E não há um ministério mais elevado na congregação do Deus vivo do que a revelação da palavra de Deus, do que o falar de nosso Senhor, e então os nossos corações ardem. Eu creio que foi o irmão Klaus que disse hoje, após o culto amanhã: irmão Frank, você tem que me perdoar, eu não pude aguentar. E alguns irmãos mais jovens disseram quase a mesma coisa. Um irmão disse: quase me derrubou da cadeira, disse ele. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Espírito de Deus está trabalhando mais uma vez e nós vivenciamos nesse fim de semana a presença de Deus de uma maneira maravilhosa. Ele falou conosco como um pai fala com seus filhos e nos deu a conhecer e revelou os segredos da sua vontade e da sua palavra, que diz respeito à última conclusão. Agora, só depende de nós de ficarmos calados diante da face de Deus e sabermos que Ele fará o restante e cumprirá tudo conforme Ele tomou para fazer. Com o nosso Deus, tudo está ordenado. Tudo tem o seu tempo. O arrebatamento já está definido. Tudo já está firmado. Nós não precisamos calcular nada, não precisamos marcar uma data. O Senhor não ficará dependendo disso. Ele tem o seu plano, que já está pronto e está preparado. E Ele tem pessoas que não querem ser mais nada, que não querem saber mais nada, além do que Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto e o Senhor que retornará. Eu sou grato a Deus por termos voltado a esse equilíbrio para que Cristo possa ser o centro em tudo, em nossas vidas, em nossos cânticos, orações, pregações, em tudo. Ele se tornou o centro pela graça. E Ele é que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Ele tinha sete estrelas em sua mão direita. Eles trouxeram a mensagem na época e nós a recebemos e passamos adiante. E então podemos todos nos alegrar e saber o que o Senhor falou e de que forma Ele fará a conclusão com a sua congregação. Eu digo, como hoje pela essa manhã já fiz, se alguém me perguntasse como será, então eu teria que dizer, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe e que Ele fará no seu tempo. Essa não é uma desculpa preguiçosa, isso é algo que nós confessamos aberta e livremente diante da face de nosso Deus. Nós seguiremos cada passo conforme Ele nos guiar. E no final, nós veremos a glória de Deus e o nome do Senhor será louvado e exaltado altamente por tudo o que Ele fez. E nós poderemos dizer, Ele se mostrou gloriosamente em todos nós. Nós podemos, com Maria e Zacarias, expressar o que eles exclamaram naquela época. Louvo o Senhor a minha alma e todo o meu interior. Louve o seu maravilhoso nome. Assim já está escrito no Salmo 103. E nós podemos dizer, o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade do seu povo e nos visitou como a ascensão do alto, de acordo com as promessas que Ele fez a Abraão e a sua semente pela graça. Na verdade, não resta mais nada a nós a não ser agradecer ao Senhor. O que eu trouxe ontem à noite e hoje de manhã me foi comissionado a fazer. Eu fiz, agora está no nosso coração e fará parte da nossa existência espiritual daqui para frente, porque saberemos de que maneira nós podemos no futuro contar com o agir de Deus. Não que alguém venha e diga, irmão Frank, agora é hora de fazer isso ou aquilo, mas todos saberão, cada um saberá, quando chegar a hora, o Senhor nos dará as tarefas que devemos cumprir. E sobre tudo o que acontecer, então repousará plena vitória e plena bênção. E ninguém poderá acrescentar algo a isso. O agir do nosso Deus é perfeito. Mesmo que Ele faça isso por cooperação de seres humanos, ainda assim continua sendo o seu agir desde o começo até o fim. Um Moisés levantou o cajado, mas quem dividiu o mar vermelho? Um Moisés pegou o cajado e bateu na rocha, mas quem deu a água? Poderíamos continuar e dar todos os exemplos. Josué marchou ao redor de Jericó, mas quem derrubou as muralhas? Vocês podem me dizer? Nosso Deus vive e Ele saberá quando o muro tem que cair e Ele saberá quem deve marchar sem tocar em nada. Quando o Senhor diz, Josué, marche por 7 dias, no 7º dia 7 vezes, já estará tudo caindo, Josué podia cantar e tocar, podia estar feliz e alegre, toda vez que ele dava uma volta, meu Deus, prestes vai acontecer, já vai acontecer logo. Ele não tinha preocupação nenhuma, ele sabia o que o Senhor havia dito, e ele agiu de acordo. E de repente, fez o barulho. Eu fico feliz, pois eu mesmo vi as muralhas de Jericó desmoronadas como uma lembrança que uma vez, há muito tempo, elas moronaram. Deus é fiel. Ele mantém a sua palavra. Ele cumprirá a sua aliança e as promessas da aliança com todos nós. Até que passemos do crer para o ver. Que toda a nossa inquietação seja tirada de nós, toda a pressa e toda a correria, para que nós possamos ficar silenciosos, tranquilos em Deus e descansar nele e dizer, Senhor, não que nos tornemos indiferentes, não é isso que eu quero dizer. Na atitude da oração, em grande expectativa, todas as vezes, quando nós nos reunimos aqui, há sempre uma grande expectativa, não está certo? Seja na quarta-feira, ou no sábado, ou no domingo, nós nos reunimos aqui e esperamos, não sabemos o quê, mas algo de Deus. E o que Ele nos dá, nós recebemos com alegria. E todas as vezes nós somos abençoados, é verdade, não é? Alguma vez saímos daqui sem termos sido abençoados? Não, e novamente não. Em todas as vezes nós fomos abençoados pela palavra do Senhor e nós vivenciamos que a nuvem da sua glória parou sobre nós e que Ele teve a ceia conosco e que nós aqui, com o nosso Deus, tivemos comunhão com Ele. E sabíamos, estamos na sua presença. Nosso Senhor se mostrou glorioso. E com a palavra, também lemos hoje no Evangelho de Lucas, quando o anjo do Senhor fez o anúncio, a luz celestial e a glória de Deus vieram com ele, e aqueles que ouviram o que foi dito, estavam todos nessa luz, que veio com aquele que tinha que trazer a mensagem. Nós cremos que com a última mensagem veio uma luz divina que brilha ao redor de todos nós, que nos arrancou das trevas. E nessa luz divina nós podemos caminhar, e aquele que caminha na luz não tropeça, e se andamos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos libertará de todo pecado. Há muitas coisas que estão ligadas com isso. Não se pode simplesmente dizer, eu estou andando na luz, e de repente chutar o próximo e dar um golpe aqui e lá. Isso não é andar na luz. Andar na luz significa ter comunhão divina uns com os outros. Está escrito, quão abençoado o lugar onde os irmãos vivem unidos em um só acordo, unânimes. Isso somente pode haver onde a mensagem divina e a luz divina chega e nós a recebemos. E nós então vamos e encontramos que é assim como nos foi anunciado. Há pessoas que dizem, o irmão Branham falou de tantas coisas, mas quando se olha assim, então não se vê essas coisas. Não, isso não está certo. Ou vocês não ouviram bem, ou vocês ainda não chegaram ao lugar. Há pessoas que ouvem pela metade e saem correndo e depois sequer sabem onde devem ir e então voltam. Esses pastores estavam esperando por tudo isso. A visita celestial, o anúncio, foi-lhes dito claramente. Hoje, isto aconteceu. Vocês têm isso como sinal. Se vocês forem lá, vocês encontrarão. Eles puderam esperar. Eles estavam nessa luz. Eles permaneceram em silêncio até que o falar sobre missão de Deus fosse concluído. E então eles foram e encontraram então como lhes foi dito. Se nesse tempo ouvir uma mensagem de anjos, como queira que formulemos a mensagem do anoitecer, a palavra do Senhor para esse tempo, na luz divina, do começo ao fim, ouvimos, então somente contaremos as coisas assim como o Senhor nos disse. E eu digo a vocês que temos que aguardar o tempo e então também nós veremos a restauração assim como nós ouvimos anunciada através do anúncio do sétimo anjo que Deus enviou com uma mensagem para a congregação neste tempo. Mas se corrermos antes disso, você se lembra ainda da história com o profeta Elias? Ele sabia que uma nuvem surgiria e que choveria. Mas Geazi correu uma vez e correu a segunda vez e pensou, talvez logo na quinta ou sexta vez, homem, homem de Deus, por que você está me enviando? Porque estou correndo e me esforçando. Onde está a nuvem de que você falou? Você me disse, Geazi, eu vi a nuvem subindo como a mão de um homem. Ele poderia ter dito, homem de Deus, por acaso você se errou? Você errou? Não, ele disse, vai lá de novo agora. E então você verá. E quando ele então foi no momento certo, ele viu o que o profeta havia anunciado. Um dia, talvez cinco, nós cheguemos cinco ou seis vezes e vamos dizer, Senhor, eu queria ver algo e aquilo que tu prometeste. E nós voltamos e as pessoas dizem, o irmão Frank disse, o irmão Russi e o irmão Branham queríamos vivenciar isso e aquilo, mas nós não vimos e não vivenciamos. Eu digo a vocês uma coisa. Venham repetidamente, mas um dia vocês não virão em vão. Um dia a mão será revelada. O braço do Senhor estará estendido sobre todas as nações e nós nos reuniremos e seremos como aqueles que sonham e dizem, meu Deus, todas as outras viagens já valeram a pena, pois agora nos foi permitido vir pela última vez para ver a vitória de nosso Deus e a glória do Senhor. A hora está chegando. Como Deus vive e disse que tudo se realizará. Mas eu posso, não posso dizer que seja no primeiro ou no segundo dia de novembro, eu não posso dizer que seja em dezembro, mas um dia será. E a hora está muito próxima. É melhor que você venha todas as vezes, que pode ser todas as vezes que aconteça. Louvor e gratidão seja o Senhor. Nenhum caminho é longe demais para nós, nenhum esforço é difícil demais, e a gasolina não é cara demais. Enquanto ainda podemos dirigir, nós queremos dirigir para ouvir a palavra de nosso Deus. Um dia estaremos reunidos aqui, e algo grandioso acontecerá pela graça e pelo poder de nosso Deus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Queremos inclinar nossa cabeça por mais alguns instantes e fechar os olhos. Não desejo encerrar esta reunião antes de dar oportunidade a todos que ainda não consagraram a sua vida ao Senhor, que façam isso agora. Prezados amigos, a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. Nós escrevemos sobre isso, pregamos, e a partir da Santa Escritura nós explicamos em que tempo nós vivemos e o que Deus fez. Nós aqui, em três reuniões, não podemos falar sobre tudo. Mas Deus pode continuar a falar a cada coração através da palavra das Escrituras. Enquanto todas nossas cabeças estão inclinadas e todos nossos olhos estão fechados, deixe-me fazer essa pergunta a vocês. Há alguém aqui que não esteja pronto para encontrar o Senhor Jesus? Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vocês não podem entrar na glória só porque a vossa mãe é crente, ou seu pai, ou quem quer que seja. A vossa hora chegou hoje, e o Senhor chama, e Ele exorta, e Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso para as vossas almas. Nós gostaríamos de orar por vocês. Lá onde vocês estejam, levantem brevemente as mãos por um momento e abaixem novamente. Obrigado. Deus vê as vossas mãos e Deus vê os corações. Mesmo que para vocês essa reunião, esse tipo de reunião seja o novo, um culto a Deus não é um sepultamento onde temos que abaixar a cabeça e cantar músicas de luto. Em um culto a Deus, a palavra do Senhor e as preciosidades do reino de Deus são proclamadas para que nós nos regozijemos. E quando todos oramos juntos, então é o desejo do nosso coração de fazê-lo. E muitas vezes, muitos não puderam orar individualmente, mas junto nós podemos, todos. E todos nós devemos isso ao Senhor, agradecer-lhe e elevar o seu nome. Eu peço agora, irmão Rus, que ele ainda venha orar conosco e com aqueles que levantaram suas mãos. Pai Celestial, chegamos ainda juntos, ó Deus. Senhor, Tu viste as mãos que foram levantadas e também os corações, Senhor. Pois Tu vês dentro do coração. Senhor, conceda misericórdia a todos aqueles que levantaram as suas mãos e com isso querem testemunhar diante de Ti que Tu os salve e que Tu os aceite, Senhor. Pois hoje ainda é o dia da salvação. Hoje ainda podemos vir. Hoje ainda Tu chamas, Senhor. Hoje ainda Tu bates a porta dos nossos corações para que nós possamos abrir. Senhor, ajuda os meus queridos irmãos e irmãs, ajuda os jovens e idosos, Senhor, aqueles que querem vir ainda, antes que chegue o dia, Senhor, onde será tarde demais. Senhor, eu Te peço, aceita-os em misericórdia, Senhor, todos que levantaram as suas mãos, conceda-lhes a Tua salvação, justamente nesta hora. Senhor, para todos nós, Senhor, nós chegamos, Senhor, e nós nos consagramos de novo a Ti. Senhor, Tu queiras também nos dar a todos nós o Espírito Santo, que Tu queiras nos batizar com o Espírito e com fogo. Senhor, necessitamos disso mais e mais, Senhor. Tu conheces o nosso anseio, Tu conheces o nosso desejo. Que tudo seja tirado dos nossos corações, todo mal seja eliminado, todo engano, toda pretensão, Senhor, que possamos pensar sinceramente agora, Senhor, e trazer-te a honra e adoração, aleluia. Senhor, estamos tão felizes por podermos vir, depois de tudo que ouvimos, nós vemos que ainda há graça, Senhor. Ó, Senhor, que maravilhoso, nós louvamos a Tua graça, nós gloriamos a Ti, Senhor, que Tu ainda chamas, venham todos que estão cansados e sobrecarregados. Ó, Senhor, que maravilhoso que nós podemos vir agora. Senhor, a partir dessa hora, nós aceitamos a salvação e nós agradecemos a Ti do fundo dos nossos corações. Ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs, ajuda todos que levantaram suas mãos para que possam invocar o Teu santo nome e dizer, Senhor, Tu me aceitaste agora, eu sou Teu para o tempo e para a eternidade. Glória ao Teu maravilhoso nome. O Senhor estará diante conosco. Aleluia. Amém.